O estado do Rio Grande do Sul passa por uma forte estiagem. Muitas culturas agrícolas foram afetadas e as consequências poderão ser percebidas também nas próximas safras. A nossa conversa inicia com o coordenador de câmaras setoriais do Rio Grande do Sul, Paulo Lippe, que explica o que são e como funcionam as câmaras setoriais.
Pois não, Dirceu. Na Secretaria da Estadual da Agricultura, já há mais de 20 anos, né, foram criadas o que se chama as câmaras setoriais de cadeias produtivas. Isso são fóruns, né, de assessoramento ao próprio secretário da Agricultura para estabelecer políticas públicas para cada setor, né? Então, numa câmara setorial, são convidados a participar representantes de produtores de determinada produto, né? Vamos supor a Câmara Setorial da Citricultura, que se reuniu agora há poucos dias. Então foram convidados representantes de associações de produtores de citros, viveiristas, indústrias que produzem suco, comerciantes de frutas e depois todos os órgãos que apoiam os setores, como a Emater, Embrapa, as universidades, bancos que financiam, né? Outras secretarias de governo. Então, se reúne toda essa cadeia produtiva. Nós fizemos normalmente 3 reuniões por ano, 4, dependendo da necessidade, para levantar como está a situação de cada setor. Por exemplo, agora com relação à estiagem que teve e à pandemia, o secretário fez questão de reunir, nós já reunimos até agora 12 câmaras setoriais de diversos setores, soja, trigo, milho, no caso da citricultura, bovinos de leite, para ouvir dos representantes como está a situação. Então, as câmaras setoriais têm esse objetivo, né? Ser um fórum, né, de discussão, levantar as questões de cada setor e assessorar a política da secretaria.
Paulo Lippe nos traz um diagnóstico do setor de citricultura no estado, conforme levantamento realizado em reunião virtual com a participação de profissionais de várias áreas dentro da cadeia produtiva.
Nós reunimos, então, representantes de vários setores, né? A citricultura, hoje, ela tem umas 4 regiões fortes no estado, né? O Vale do Caí, que é o antigo, tradicional, e ali as perdas foram bastante grandes, né? Principalmente nas variedades precoces. Essas variedades de laranja e bergamota que já se estão colhendo agora, né? Que algumas até já foram colhidas. Porque são variedades que, desde a floração até a colheita, elas têm ali 5 meses, mais ou menos, né? Para crescimento, 5, 6 meses, né? E justamente desses 5, 6 meses, ficamos aí praticamente 4 meses sem chuva. Então as frutas ficaram miúdas, né, tamanho pequeno, a quantidade de suco também diminuiu e a perda estimada em algumas variedades ali está variando de 20 até 50% o prejuízo no Vale do Caí. Lá no norte do estado, onde predomina a laranja para a indústria, laranja para suco, todo o Alto Uruguai, teve um pouco melhor a situação, né? Embora teve a estiagem, mas teve chuvas mais frequentes naquela região do Alto Uruguai e a perda lá, e até por ser laranja para a indústria, a perda lá é menor, né? Talvez em torno de 20%, se não me falha a memória, foi o estimado pelas associações de produtores daquela região. Já na fronteira oeste, temos um outro polo frutícola, citrícola, né, principalmente de citros sem sementes, e a perda lá também não foi tanto quanto o Vale do Caí, mas ficou nessa faixa aí de 20 a 30%. E por último, a região da Serra aí, né, que também teve perdas, né, numa média conforme até pode chegar até 30%, segundo o representante Welson, que representou aí os produtores da Serra. Ele é produtor em Bento Gonçalves, né, ele é do Sindicato Rural de Bento Gonçalves. Basicamente é isso. Então, realmente, foi uma das piores secas aí que a gente já acompanhou, né?
O setor de citricultura está trabalhando para alterar a forma de segurar a produção. Na cultura de citros, há muitas variedades com ciclo de produção em diferentes períodos do ano.
Foi solicitado nessa reunião pelos produtores de bergamota, principalmente laranja, que é o seguinte, que quando a gente faz o financiamento no custeio bancário, normalmente o banco ele faz um contrato único para todas as variedades. Então, não importa se o produtor planta, por exemplo, a bergamota Caí ou a Satsuma, que é a primeira, né? Satsuma se colhe em fevereiro, março, abril, depois vem a Caí, a Poncã agora, né? E a Montenegrina ele vai colher muitas vezes aí como Veranópolis, lá por setembro, outubro e até novembro. Esse contrato único cria um problema porque muitas vezes as variedades do cedo são atingidas. Foi o que aconteceu esse ano, as variedades precoces foram mais atingidas. A Montenegrina, por ainda esperar mais uns 3, 4 meses na árvore, ela pode se recuperar. Mas aí, e aí essa recuperação faz com que o produtor muitas vezes não tenha direito ao Proagro pela perda das precoces. Então esse foi um pedido que o secretário Covatti Filho já está acionando lá o nosso diretor Ivan Bonetti, que junto ao Ministério em Brasília, para ver a possibilidade de nós termos contratos por variedades precoces e variedades tardias. Isso acontece também, o próprio Elson ali, o de Bento, falou que acontece com muitas vezes problema no pêssego também, problema na uva, né? Mas nos citros é muito mais marcado isso, porque nós começamos a colher bergamota em março e vamos até novembro.
É bem mais espaçado, né?
Então aquelas bergamotas de março, abril, maio, se tu perder e depois tu colhe a outra, o banco às vezes não quer te dar o seguro do Proagro, né? Então foi uma das consequências da nossa reunião, esse pedido aí que está sendo verificado lá. É um trâmite demorado, porque o crédito rural depende de normas do próprio Banco Central, né? Então entra Ministério da Economia, Ministério do Planejamento e Ministério da Agricultura. A agricultura sempre tem sido a nossa parceira, né? A ministra Tereza Cristina tem apoiado muito os produtores, mas é um pleito que a Recém nós estamos ainda formatando para levar para o governo federal, mas necessário.
Com a produção comprometida, todos os segmentos da cadeia sofrem, desde a escassez do produto até o valor maior na gôndola do mercado.
Nós fizemos esse ano mesmo, tu falaste das câmaras, né? Nós temos 23 câmaras, alguns setores foram bastante atingidos, né? E no caso, por exemplo, as próprias bergamotas aí, esse ano teve uma elevação de preço no mercado de mesa, né? Pelo menos aqui, até agora, na Ceasa, essas precoces, comparado com o preço do ano passado, houve um aumento em média de 50%, pela falta de bergamota como tinha o ano passado. E até vamos também, né, as bergamotas nossas, ainda falando um pouco agora só da citricultura, né, é uma das frutas mais populares aqui no Rio Grande do Sul e uma das frutas que ainda a gente, mesmo com esse aumento, é uma das mais acessíveis, né, para a população em termos de preço e entra numa época onde ela fornece vitamina C, os cítricos são ricos em vitamina C, né? Então, uma época muito apropriada para o consumo aí da população de nossas bergamotas, laranjas, né, e até limão.
Nosso agradecimento ao coordenador das câmaras setoriais do Rio Grande do Sul, Paulo Lippe. O professor Fernando Fracaro, que participou da reunião virtual promovida pela Secretaria de Agricultura Gaúcha, nos explica sobre a situação dos citros e a preocupação com a rachadura da casca, por exemplo.
Nós estamos num período ainda um pouco crítico com a relação aos citros, né, laranja e bergamota. Nós tivemos na floração, no ano passado, muita umidade. E isso causou dispensa de muitas frutas, né, principalmente a laranja. Teve problemas sérios com podridão floral e já teve uma perda. E agora, em função da estiagem, nós estamos observando que a fruta está com um tamanho menor, principalmente as bergamotas, né, as bergamotas da classe da rainha, né, estão com um tamanho muito reduzido. E esse é um problema também porque a casca ficou bastante rígida. E a casca ficou, quando ficou rígida, agora com as chuvas ela tende a crescer a casca, a fruta, e está causando muita rachadura em frutas. Então, além de ter a perda da qualidade da fruta em peso e tamanho, vamos ter perdas com rachadura.
Fracaro passa algumas orientações para os agricultores que estão verificando esta situação em sua propriedade.
Uma recomendação para os produtores é cuidar muito com a adubação, não forçar crescimento com adubações, porque vai aumentar muito as rachaduras. Equilíbrio nutricional na planta, né? Algumas adubações foliares com cálcio. O cálcio ajuda muito a constituição da parede celular, então isso reforça muito, pode ajudar.
A situação na agricultura e no abastecimento humano podem sofrer por um período extenso.
Alguns órgãos de previsão climática começam a comentar uma possível formação de laninha para esse ano. O que isso significa? Que já tem uma tendência de uma nova estiagem para esse ano, final do ano e 2020, 2021, a possibilidade de uma laninha. Isso já vai complicar muito a situação de toda a agricultura, né? Se confirmar todas essas previsões.
Caso se confirme o fenômeno laninha, uma forma de diminuir o estresse da planta é fazer o raleio de frutas, ou seja, retirar uma certa quantidade das frutas ainda pequenas, para que as que ficarem no pé possam se desenvolver melhor.
Reduzir a fruta no pé, para não diminuir o estresse, novamente com adubações e planejar a irrigação, né? Armazenamento de água e planejar as irrigações.
O chefe da Emater de Veranópolis, Valfredo Reale, destaca que a atividade é tradicional no município e conta com aproximadamente 170 propriedades produtoras, que somadas passa de 650 hectares de plantio.
A produção de citros em Veranópolis, a atividade da citricultura, ela é muito importante dentro de toda a nossa produção agropecuária. Nós temos uma tradição, vamos começar, porque a citricultura ela é tradicional aqui em Veranópolis, né? Muitos anos os nossos citricultores trabalham com essa atividade. E ela representa, dentro da nossa economia agrícola, tem uma expressão muito grande. Atualmente, nós estamos com aproximadamente 170 produtores rurais, né, agricultores familiares, que trabalham com essa atividade. Muitos sendo a principal atividade e outros sendo como uma atividade dentro da diversificação da propriedade com outras culturas, né, tipo a uva principalmente. E isso tem gerado a essas famílias um ganho econômico bastante grande. Para você ter uma ideia, Dirceu, esses 170 produtores, citricultores, eles trabalham em torno de 660 hectares. Para te ver a importância disso, se nós compararmos com a uva, né? É um número muito parecido com o número de hectares aqui no município com a atividade de uva.
Quando falamos de citros, há uma quantidade enorme de frutas. Mas o destaque é principalmente a bergamota e a laranja.
Essa citricultura aqui no município, ela envolve várias variedades dentro da citricultura. Nós temos produtores que trabalham o grupo das tangerinas, vamos assim dizer, as bergamotas, né, falando no comum. Dentro das bergamotas nós temos vários tipos, né, com vários períodos de maturação. Então nós temos as mais precoces, tipo Acaí, passando pela bergamota Parici, Poncan e chegando até a variedade Montenegrina, que é a mais tardia e é a mais cultivada no município. Nós temos o grupo das laranjas, né? Então temos as laranjas, principalmente as laranjas para mesa, as laranjas de umbigo, que também tem várias variedades diversas conforme o ciclo, né? E a época de maturação.
A quebra da produção é sentida principalmente nas variedades precoces.
Nós tivemos períodos de estiagens intercalados, né, desde dezembro aqui no município, dependendo do ciclo dos citros, algumas variedades, provocando com que ela tivesse queda de frutos caindo precocemente, frutos que não cresceram, ficaram de menor tamanho, miudinhas, né? E também frutos assim com um pouco suco, que não conseguiram completar o seu desenvolvimento. Isso deu um prejuízo de monta, assim, para os nossos citricultores, se nós falarmos em variedades mais precoces, variedades que estão sendo, que começaram a ser colhidas aí em abril e vão ser colhidas até agora no fim do mês, assim. Mas nós temos aquela situação das variedades mais tardias que paralisaram o seu crescimento, as plantas até amareleceram, perderam folhas, né? Mas que com o retorno das chuvas, elas vão dar continuidade ao seu crescimento, tanto as bergamotas tardias como as laranjas, né?
A expectativa agora é para o comportamento do clima e a consequência nas frutas.
Uma questão comum, quando a fruta fica um período paralisada ou com pouco crescimento e ela não se alimenta. Na verdade, é isso que acontece, ela não se alimenta, né? Porque ela se alimenta através da umidade do solo, né? As raízes absorvem a umidade do solo, aquela solução de solo que a gente chama, que é a nutrição da planta. Ela paralisa o seu desenvolvimento, com o retorno das chuvas, ela está faminta, vamos assim falar comumente, né? E ela vai absorver todos os alimentos que ela não absorveu anteriormente, assim, num curto período. Então o seu crescimento vai acelerar, certo? Ele vai retomar o crescimento de uma forma acelerada. O que acontece com isso? Que a parte interna da fruta, ela vai crescer rapidamente. E a parte externa, que é a casca, que ela é calcificada, vamos assim dizer, mais endurecida, ela vai rachar. Então nós estamos na expectativa, nós temos uma vantagem que o retorno das chuvas foi bem lento, né? Ela veio gradativamente, né? Então nós estamos na torcida que isso tenha ajudado ela a ter retomado o crescimento, mas com calma.
A história da citricultura brasileira está intimamente ligada à própria história do país. Poucos anos após a descoberta do Brasil, por volta de 1530, os portugueses introduziram as primeiras sementes de laranja doce nos estados da Bahia e de São Paulo. Atualmente no Brasil, são 1,44 milhões de estabelecimentos rurais produzindo entre laranja, limão e tangerina ou bergamota. A área plantada chega a quase 3 milhões de hectares, produzindo 15 milhões de toneladas dessas frutas. Agradecemos aos entrevistados nesta matéria especial sobre citricultura. No espaço da Unidade Móvel para a Elo Odontologia Integrada, um sorriso muda tudo. Fica na Doutor Montauri 821. Arte, Sonhos, Construções, Frutimar Varejo, Floricultura Girardi em Veranópolis, Soneca Colchões, Doutora Wei Julin, médica acupunturista, e Boteco do Bode, agora também com almoço de terça a sábado. Com informações, Dirceu Tedesco.